Senhor presidente, senadores e senadoras, eu não poderia deixar registrado a minha solidariedade aos familiares do reitor da Universidade de Santa Catarina, o reitor Luiz Carlos Cancelier Olívio. Cumprimentar o senador Roberto Requião, que foi o autor dessa sessão de solidariedade, de homenagem. Eu estava escrito, mas inúmeros senadores e deputados, que era uma sessão do Congresso, já tinham usado a palavra. Eu tinha falado do episódio no mínimo duas vezes nessa tribuna, mas deixo registrado nos anais da Casa, mais uma vez, o nosso carinho, o nosso respeito, tanto ao falecido reitor Luiz Carlos, como também os seus familiares. Ele foi torturado, teve que ficar nu na prisão, foi proibido de entrar na sua universidade, que a universidade é nossa, poderia dar a sua universidade. Seus familiares ouviram o seu nome ser divulgado de forma pejorativa em toda a imprensa nacional. E ele, como era um homem de caráter e não era um homem considerado sequer de esquerda, mas tinha posições firmes e claras. Ele defendia causas. E a causa dele, a alma dele, o coração dele, parece que se iluminava quando ele falava da educação. Ele não resistiu a tantas ofensas, tantas agressões, pela sua história, pela sua vida, e acabou indo para o suicídio. Para mim foi um crime que cometeram contra ele, por isso ele morreu. E eu me lembro da última imagem que eu vi, num vídeo que eu recebi, é que ele que foi proibido a entrar na universidade, o corpo dele, no caixão, entrou a universidade adentro e lá foi velado, sob o aplauso, não só dos familiares, de uma multidão de professores e de estudantes. É lamentável a gente ver que fatos como esse ainda acontecem no nosso país. Mas Luiz Carlos Cancelier de Olívio, você recebeu aqui uma grande homenagem hoje do Senado da República. Você era simplesmente um democrata. Você defendia simplesmente a liberdade, a justiça e queria que a educação fosse assegurada para todos. Você não morreu. Você vive, porque as suas ideias estarão sempre presentes junto a cada um de nós. Senhor presidente, fazendo esse registro de um tema que já falei diversas vezes à tribuna, eu volto à tribuna mostrando mais uma vez a nossa indignação. Há 2 meses atrás, eu vim à tribuna questionando que o governo Temer tinha reduzido o valor do salário mínimo aprovado na LDO em R$10. Mas a maldade é tanta que agora, na reta final, eles reduziram mais 4. Reduziram R$14. Eu que entendia que já estava em 979 e fiz uma emenda simples só para arredondar, pagar R$1.000. O governo, parece, para se vingar, diz não. Não vou levar para 1.000 e nem vou deixar no valor que havia assegurado, que tinha tirado 10, daquilo que estava na LDO e diminuiu mais 4. Senhor presidente, R$14 para o governo, claro que não é nada. R$14 para nós aqui não é nada. Mas R$14 para quem ganha o salário mínimo significa mais 5 litros de leite, significa mais 5 quilos de arroz, ou significa mais 3 quilos de feijão. Sabe o que significa para quem não tem nada 5 quilos de arroz? Significa muito. Sabe o que significa quem não tem o que comer? Ter 3, 4 quilos de feijão a mais. Na família, às vezes, de 3, 4, 5 filhos. Senhor presidente, as maldades do governo são assustadoras. Não bastasse o que fizeram com a reforma trabalhista. Desmontaram a CLT da era Getúlio até hoje. Ainda agora insistem, não contente, nós estamos trabalhando para revogar essa dita reforma. Montamos uma comissão especial aqui no Senado e estamos criando o Estatuto do Mundo do Trabalho, nos contrapondo ao estatuto que eles fizeram, que eu chamo não mais CLT, mas CLE, Consolidação das Leis só do Empregador. Senhor presidente, não bastasse, agora eles voltaram com algo que eles tinham enterrado, que é a dita reforma da Previdência, querendo que as pessoas se aposentem só depois de 65 anos de idade e 49 de contribuição. Que eu sempre digo, como a média de emprego do brasileiro é 9 meses por ano, ninguém vai se aposentar por menos que 80 anos. E vai ter casos, que eu mostrei outro dia, que pode chegar a 94 anos. Senhor presidente, eu viajei o Brasil construindo a política do salário mínimo. Foi um avanço para a época. Tiramos o salário mínimo de 60 dólares e levamos para mais de 300 dólares. Agora ele despenca novamente. E o governo diz que tudo isso é para fazer economia, que a situação está muito mal. Nós provamos com a CPI da Previdência, o presidente, e ninguém contestou, foi aprovado por unanimidade. CPI da Previdência provou não há déficit. Inclusive, a base do governo estava lá e votou. Inclusive, o líder do governo votou que na CPI da Previdência não tem déficit. Eram 7 senadores, 4 que estavam lá eram da base do governo. E votaram por unanimidade. Aqui, só muda a forma, mas é a mesma coisa. CPI da Previdência aprovou, não há déficit. Só muda a cor. CPI da Previdência provou que não há déficit. E aqui só muda de novo a forma, senhor presidente. CPI da Previdência prova que não há déficit. Senador Hélio José, você foi o relator. Eu me comprometi com você, nós vamos fazer. Que seja quinta ou seja sexta, até mesmo no meio do feriado, para que Vossa Excelência leia para o Brasil todo um brilhante relatório que Vossa Excelência assinou em primeiro lugar, porque é o relator, mas que dividiu o brilho do relatório com todos os membros da comissão. Mas vejo os senhores, ao mesmo tempo, eu tive o cuidado de hoje, correndo por todas as comissões, mas assisti pelo menos um pedacinho da fala do ministro Meirelles. Não vi um argumento ali que respondesse o questionamento da CPI da Previdência. Não vi uma resposta. Uma. Ele mesmo está convencido que a questão não é de tirar direito do trabalhador, porque ele só pega de novo os mais pobres, né, da classe média para baixo, e quando ele sabe que o problema é só de gestão. E Vossa Excelência vai falar novamente, tenho certeza, o resultado final. Teríamos um acumulado hoje, se cumprisse o que manda a Constituição, de um fundo de no mínimo 3 trilhões. Se aplicasse nos 3 trilhões, juros, correção monetária e as multas devidas, nós chegaríamos a 8 trilhões. Mas se não quiserem olhar essa dívida, está construindo para cá, só estou falando. Até pegamos os últimos 20 anos, né, relator? Agora, se quiserem pegar só os dados da Anfip, eles falam, 2016 deu déficit. Sim, mas que deve os 50 bi de 2015, que deve os 2017, eles falam. Se pegar a média, dá no mínimo 50 bi por ano, sem deixando de lado esses trilhões aqui, que não foi cobrado. Eles não explicam. É só combater a sonegação. aumentar a fiscalização, não desviar o dinheiro da Previdência para outros fins, cobrar os grandes devedores, que já está em torno de 700 bi, dívida ativa pronta para ser executada e não executam. Não executam porque não querem, cobrar os grandes bancos e as grandes empresas. E vem com um discurso de novo que é preciso fazer a reforma da Previdência. Sigam o que manda a CPI na sua formulação final, dizendo o que, que tem que fazer. Não tem que abrir mão de um direito, nem da área pública, nem da área privada, nem do campo, nem da cidade. Um direito. Não tem idade mínima, claro que tem. Está escrito numa lei que aprovamos há 4 anos atrás. Eles se fazem de louco e vai dizer que não sabe ler. E a lei é clara. 60 anos para o homem, 55 para a mulher. 35 contribuição para o homem, contribuição efetiva e 30 para a mulher. Ah, mas nós estamos envelhecendo. Pois bem, tem um artigo lá que diz também, à medida que a expectativa de vida do homem e da mulher for aumentando, pegar mais um plus. Então é só cuidar agora da arrecadação. Ah, mas só a folha não dá. Claro que não dá. Por que, que se desvia o dinheiro? Tributação sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, jogos lotéricos, confins, enfim. Quando você vende ou compra uma casa, você não paga, a Previdência paga. Vai para a Previdência, não vai. Apropriação e débita de grandes empresários, mais de 30 bi por ano. E continua, inclusive, esse ano. Já tá, esse ano já está mais, está quase 25 bi. Desviam e não pagam. E mandam a conta para o trabalhador pagar. É um absurdo. É um absurdo. Por isso, meu nobre relator e presidente, o que eu recebi hoje é quase que uma provocação. É quase que uma provocação. Saiu um estudo hoje da Câmara dos Deputados que as perdas com renúncia fiscal após o leilão do pré-sal será de R$1 trilhão. Isso mesmo, R$1 trilhão. E eles estão mandando para executar isso. R$1 trilhão. Um conjunto do estudo elaborado pela consultoria da Câmara mostra que o governo terá que reduzir o retorno da exploração de petróleo. Parte do recurso ajuda a financiar saúde e educação. Perderemos R$1 trilhão da saúde e da educação e também da Previdência, que pega a Seguridade. Porque há uma MP já em vigor, preste a ser votada pelo plenário da Câmara, que reduz os impostos para as grandes petrolíferas até 2014, gerando uma renúncia fiscal de 40 bilhões anuais, ou seja, R$1 trilhão em torno de 20 anos. Que governo é esse? Por isso, senhor presidente, o apelo que eu faço, que a gente não aprove essa MP, que vai diminuir as contribuições das grandes petrolíferas. É isso que está aqui. Abre mão de R$1 tri e quer sacrificar o povo mais uma vez para ter um rendimento que eles falam que vai dar 250 bi. Vai ter vergonha na cara. Cobra os grandes devedores, os banqueiros que foram lá, e Vossa Excelência e eu, senador Carlos, chamamos eles. Sabe o que, que eles diziam? Devo, não nego, não pago, estou discutindo na justiça e esperando o Congresso me dar outra anistia via o tal de refis. E pior que dá todo ano, ou de 2 em 2 anos. Abre mão, que nem essa vez. Não, nós íamos arrecadar 13 bi com refis. Os deputados jogaram duro, que são grandes devedores, inclusive da Previdência, 114 deputados, e eles só arrecadaram 3. Mas eles não dizem que quando eles falam que iam arrecadar 14, eles já tinham aberto mão de mais 14. Só ali perdemos de arrecadar, naquele tal de refis, no mínimo o dobro. Que quando ele vai com 13 para 14 para cá, já estava tudo acertado. Só que os deputados não queremos mais. Aí abriu mão de mais 10 praticamente. Eu concluo e agradeço a tolerância de Vossa Excelência, nobre presidente, dizendo que é muita indignação de todos nós, do povo brasileiro. E esse relatório, ele há de ser lido, contado, eu diria, em verso e prosa, nas universidades, nas empresas, seja no comércio, seja na indústria, seja no campo, em todas as áreas. E o povo brasileiro vai saber a falácia do déficit da Previdência. Eu diria a falácia do roubo do dinheiro da Previdência. Por que que não faz uma operação Lava Jato em cima dos devedores da Previdência? Senhor presidente, eu termino. Dá mais do que o dobro do que a operação Lava Jato arrecadou até hoje. E que bom, tomara que... E ninguém aqui está sendo contra a operação Lava Jato, não. Estou dizendo que façam também uma investigação profunda para ver quem está assaltando os cofres da Previdência, que nunca mais vai se falar em reforma da Previdência, e sim de melhorar a gestão da Previdência. Obrigado, presidente.